Uma parte considerável de pessoas estão trocando o trabalho na empresa pelo trabalho que a gente chama de home office, ou seja, trabalhando em casa. Mas como é isso? É simplesmente transferir as coisas do trabalho para dentro do ambiente doméstico? Há uma organização, existe uma certa uma quantidade de dicas que podem ajudar você a ser mais produtivo, mesmo trabalhando em casa. Sobre isso nós vamos conversar com Camila Raimundo. Ela é formada em administração, pós-graduada em gestão de projetos, também em marketing. É coordenadora de pós-graduação da PUC Paraná e é com ela que eu converso agora. Eu vou chamar de professora. Professora Camila, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. A pergunta é, está muita gente trabalhando em casa, tem muita gente no home office, lá em casa trabalhando, mas pensando como é que eu posso ser produtivo dentro de casa?
Ah, com certeza, né? É um movimento agora que nós já tínhamos há alguns anos já, vários profissionais já trabalhando no modelo home office. Nesse momento, há uma atenção voltada para isso, né? Vai exigir das pessoas muita adaptação. Eu acho que essa é a palavra que define a rotina e o cotidiano de cada um daqui para frente, né? É, não é só uma simples transferência, né? Eu levo o notebook para casa e pronto. Tem pontos positivos e pontos de atenção que cada profissional vai precisar, né, na rotina diária ser estabelecida.
E como é que é essa rotina? Por exemplo, tem gente que fala assim, ó, você vai trabalhar em casa, se vista inclusive como se estivesse indo para o trabalho.
Essa é uma dica interessante, porque, na verdade, cada um vai sentindo como é que se adapta melhor a esse cenário. O ideal é ter sim uma rotina. Então, uma dica interessante é, no dia anterior, você já faça uma lista. Se você usa um aplicativo no celular, se você usa uma planilha do Excel, alguma forma que você se adapte melhor para listar as principais atividades que você vai desenvolver no dia seguinte, né? Liste as atividades, depois coloque os prazos que você tem que entregar a cada um e a prioridade. E aí, manter essa rotina. Então, no dia seguinte, você vai iniciar o dia, vai fazer a sua dinâmica matinal, né, tomar o café. É importante, nesse momento, estar com a família, né, priorizar esses momentos também, que é uma oportunidade. E já se organizar mentalmente, que a gente chama de mindset, para se direcionar para o seu momento de trabalho. Então, é bacana colocar uma roupa como se você estivesse indo trabalhar? Talvez esse momento vai ser importante para você, para conseguir gerar uma disciplina. Né? Acho que também ficar de pijama não acho que seja a melhor opção, porque vai, de uma certa forma, te deixar numa zona de conforto e a probabilidade de você fugir do foco é maior.
Camila, o espaço de trabalho, como é que funciona? Como é que a gente organiza o ambiente à nossa volta?
Isso é fundamental também, porque acaba influenciando na sua produtividade, né? Na produtividade desses profissionais. Então, o ideal é que você tenha um mínimo de conforto. Se você consegue ter um espaço no ambiente que consegue adaptar para um escritório, né, uma mesa, uma cadeira confortável, a iluminação é fundamental nesse sentido, né, por uma questão de saúde mesmo, para não dar nenhum problema né, na vista. A questão da iluminação, a questão do conforto e a questão da ventilação são itens que acabam sendo fundamentais porque a gente está num momento muito quente, né, o clima está muito quente. Então, ter esse mínimo de conforto é importante. Se você não tem esse espaço destinado para montar um escritório, você precisará fazer uma adaptação, né? Então, ter ali uma ergonomia interessante para ficar na altura, pelo menos ali onde você consegue acomodar os braços, a altura do computador à vista, enfim, para que você consiga render um pouco mais, ou na sala, ou no quarto, enfim, o profissional vai encontrar a melhor forma. O que é importante nesse sentido? São os pontos de que te subam a atenção, né? Então, quando você está num ambiente mais aberto, acaba do filho, às vezes, estar ali naquele espaço, o cachorrinho. Então, fugir ou priorizar aqueles momentos de trabalho para não conseguir ter atenção roubada naqueles momentos, né?
Aí que tá, eu queria até comentar sobre isso. As pessoas que estão em casa, junto com você, que às vezes também é esposo, marido, né, dependendo de quem está trabalhando em casa, tem outro parceiro também. E precisa trabalhar também. Mas também tem os filhos, por exemplo, que estão sem aula, porque as aulas estão suspensas, está lá também. Tem o cachorrinho também, fica lá em casa. Quer dizer, a gente tem que aprender a separar as pessoas, tem que fazer um acordo com a família para se organizar.
Esse momento é um desafio para todos, né? A parceria da família, né, para contribuir nesse sentido vai ser fundamental. Então, em alguns momentos, a gente consegue perceber, ah, nesse momento eu sei que o bebezinho vai estar dormindo. Então, você consegue direcionar para atividades que exigem mais o teu raciocínio, mais concentração, para fazer reuniões via Skype, né? E vice-versa com o cônjuge. Então, em alguns momentos, o parceiro vai conseguir te dar uma força com as crianças em algumas atividades, ou naquele momento ele vai precisar entrar numa outra reunião. Então, é conciliar as agendas para que todo mundo consiga continuar com a sua produtividade.
E a questão de horário, como é que a gente define isso? Porque tem horário que a gente trabalha na empresa. Claro que quando a gente está em casa, fica mais flexível, eu posso adaptar.
Sim, com certeza.
Mas, ao mesmo tempo, eu não posso criar aquela descontinuidade. Estou lá trabalhando, tem que ir lá resolver aquilo na cozinha. Ah, eu estou lá trabalhando, pô, mas o filho me chama. Estou lá trabalhando, pô, mas meu marido ou minha esposa me chama. Como é que funciona isso?
Realmente, eu vou citar novamente a palavra desafio. Porque a questão de você conseguir ter essa organização das atividades vai ajudar na prioridade. Então, a flexibilidade vai ser importante nesse momento, que você vai ter mais autonomia para listar quais são as principais entregas, talvez, dessa manhã, né? Ah, então eu tenho essa e essa atividade para entregar hoje. Então, em quanto tempo eu consigo fazer isso? Em casa, dependendo do cenário familiar, você pode, inclusive, render mais, porque você pode não ter interrupções. Se você tiver interrupções, essa conversa anterior com o parceiro, né, vai ajudar para entender, para melhor dimensionar em que momento fazer cada atividade. E também conseguir, nessa flexibilidade, dizer, olha, analisando as nossas entregas, nessa manhã eu consigo fazer tudo o que eu preciso, ter uma atitude proativa de pensar em novos projetos vai fazer com que você se destaque também nesse cenário. Talvez no cenário anterior você não conseguia encontrar um momento oportuno para isso, então aproveita para pensar em novos projetos, propor novas soluções para a empresa, isso vai te dar um diferencial. E também estudar e buscar conteúdos que te ajudem, se você ainda não tem, né, no caso do profissional que ainda não tem, de gestão de tempo, de gestão de projetos, que vai ser fundamental também.
Essa questão é importante, o contato com o pessoal que você trabalha. Por exemplo, você faz parte de uma equipe, tem um grupo de pessoas que tem contato cotidianamente com você, às vezes tem trabalho por demanda, tem que entregar relatório, tem que mandar isso, aquilo para o pessoal, planilha. Esse tipo de organização, quando não envolve só você na sua casa, mas outras pessoas que podem estar nas casas delas também e você precisa falar com elas, como é que a gente administra o grupo separado, mas tem que trabalhar junto?
É importante que a gente consiga utilizar, ter um domínio maior das plataformas tecnológicas. Olhando do que a gente já tem disponível no mercado e é gratuito, não tem por que ter algum tipo de impasse, né? Hoje você já tem o armazenamento em nuvem. Se a empresa não está preparada para isso, é importante que ela preste atenção, porque os trabalhadores trabalhando, atuando remotamente, vão precisar se reunir com mais frequência por Skype, pelo WhatsApp, né, pelo Zoom, que é uma outra plataforma, e que você consegue se conectar com as pessoas. É importante esse acompanhamento também, né, do gestor ou do líder. É um desafio para a empresa também. Mas com relação a essa interação, a tecnologia nos ajuda a nos manter por perto.
Agora, quando a gente fala das pessoas, o trabalho com alguém que está distante, por exemplo, né, que trabalha com a gente, tem que ter contato, e a gente tem essas plataformas que a gente pode ter, por exemplo, o Google, né? O Google tem plataforma na nuvem. Sim. A Microsoft também tem plataforma na nuvem. A gente tem que tomar cuidado para não exceder, porque tem aquela coisa, a gente começa a embalar em casa, no trabalho, e começa a criar um ambiente. Aí, como não tem aquela coisa do trabalho, do tipo, tem o trânsito, tem hora, tem que buscar as crianças na escola, ou tem aquelas coisas de ir para casa, para o almoço, para a janta, tem gente que embala. A gente tem que aprender a colocar um limite, tipo, para, tem horário para parar, tem horário para cessar.
Esse é um ponto importante, porque quando a gente olha para a vantagem, que é a flexibilidade, a maior autonomia, a redução de custos, que você não tem mais esse deslocamento, né, com combustível, enfim, trânsito, a redução de estresse, inclusive, né, você também tem alguns pontos de atenção que seria, se você não estabelecer uma agenda de atividade, um cronograma, você pode correr o risco de ter uma indefinição de horários, de trabalho e de lazer, inclusive, né? Isso pode acabar influenciando numa sobrecarga de trabalho. Então, se você não conseguir dimensionar ou tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre, não, esse momento, esse período é destinado para trabalho, a partir daqui é o momento que eu preciso ter meu período de descanso. Então, é um ponto de atenção que o profissional tem que se atentar para que ele não misture os dois cenários, porque ele vai estar em contato com os dois cenários o tempo inteiro. É um ponto, realmente um ponto de atenção.
Outra questão que eu acho interessante é a gente saber dosar trabalho em tempo de ação, de atitude no trabalho e tempo também de dar uma relaxada e descansada, mais porque a gente tem essa questão do coronavírus, né? Existe alguma ideia de programar, organizar o trabalho, o agendamento do trabalho, as prioridades, o que, que eu faço? Como é que a gente pode se organizar nesse sentido?
Certo. Tem algumas plataformas gratuitas ou ferramentas que nos ajudam. O Trello, por exemplo, é uma delas. Ela é gratuita e bem intuitiva, né, de fácil uso. Você entra lá, tem os cards de atividades que você lista quais são as atividades. O próprio colaborador pode listar ou a empresa pode ajudar nesse sentido. E o gestor pode acompanhar também. Então, você lista quais são as atividades, quem que é a pessoa que vai fazer, qual que é o prazo que essa atividade tem que ser entregue e vai monitorando. Ela não foi iniciada ou ela já está em andamento ou ela já foi concluída. Essa é uma possibilidade. Você tem outros conceitos, por exemplo, de gestão de projetos que você pode aplicar. Em uma planilha básica, você pode colocar o quê, por exemplo, né? Então, qual a atividade que precisa ser entregue? Quem será o responsável numa segunda coluna? Quando, né? Qual que é o prazo que essa atividade tem que ser entregue? Né? De que forma? Eu vou enviar por e-mail, eu vou apresentar isso numa reunião, eu vou compartilhar isso antecipadamente. Então, essas ferramentas nos ajudam a organizar as atividades e a priorizar também, né, o momento que elas têm que acontecer, para garantir a produtividade, né? Porque tudo que a gente quer, que nós queremos, é que todos continuem com o seu fluxo de trabalho, né, agregando para a empresa também e crescendo profissionalmente, claro.
Ô Camilo, eu vou te fazer uma pergunta até curiosa, porque você colocou o seguinte: antes mesmo dessa questão do coronavírus, muitas empresas já têm esse tipo de prática, né, de home office, de trabalhar em casa, muita gente já se deslocou para o ambiente doméstico. Uhum. Claro que estamos vivendo um contexto extraordinário, pontual, mas isso pode começar a ser o princípio de uma cultura que as empresas comecem a fazer a partir dessa experiência, que é uma experiência de crise?
Com certeza a oportunidade. A oportunidade no sentido até de empreendedorismo, né? Alguns profissionais vão se identificar mais com essa modalidade e entender que talvez para ela faça um pouco mais de sentido, né? Conseguir administrar as vantagens que essa possibilidade traz. Claro que para a empresa, ela também vai conseguir enxergar alguns ganhos, né? Trabalhar remotamente, ela tem aí alguma redução de custo, eventualmente, em seus custos, ela consegue fazer uma análise posterior disso, e a gente naturalmente vai ter essa tendência acontecendo. O que já foi naturalmente alguns anos atrás com a globalização, né? Os profissionais tiveram que se deslocar, fazer reuniões em contextos globais, enfim. Isso já há uma dinâmica para isso. O que vai acontecer nesse cenário é que mais profissionais vão estar adaptados a essa cultura e pode ser aí um movimento que o mercado vai tomar em termos de adaptabilidade. Pode ser bom para todos os lados.
É porque eu calculo que para algumas empresas pode significar até economia de espaço para as pessoas, de transporte, gasto com energia, essas coisas, né?
Sim, com certeza. O colaborador vai conseguir mensurar, inclusive, né, nesse sentido, a melhoria da qualidade de vida, no sentido de não precisar pegar trânsito todos os dias, procurar um estacionamento. Se ele faz uma refeição fora, ele vai economizar nesse sentido, ele vai conseguir visualizar esses ganhos. E a empresa também, se ela acabar modificando, né, esse processo, a dinâmica de atuação nesse sentido, é justamente isso, né? Então, no espaço em que eu alocava 30 pessoas, eu consigo dimensionar isso melhor. Eu não preciso de 30 mesas ou de 30 cadeiras, né? Eu consigo fazer uma nova estrutura, um novo layout que seja mais otimizado, por exemplo.
Última pergunta. Produtividade, às vezes, é melhor com home office ou cai quando a gente está trabalhando em casa?
Depende. Depende de cada profissional. Por quê? Se eu tiver um ambiente em que eu consiga ter foco, consequentemente o meu rendimento vai ser maior. Mas isso também eu posso ter hoje dentro da empresa, tá? Depende do profissional, se ele conseguir, nesse período que ele estiver sozinho, conseguir ter novas ideias, conseguir buscar novos conteúdos, conseguir fazer novas propostas, conseguir apresentar novos projetos para a empresa, tudo isso vai somar, né, na entrega final que ele precisa apresentar. Então, tende a ser também um ponto positivo.
Ou seja, mais uma vez, voltamos ao começo da nossa conversa. Ambiente determinante, organização pessoal determinante para produtividade mesmo em casa.
Com certeza.
Camila, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com a Camila Raimundo, ela é administradora, pós-graduada em gestão de projetos e também em marketing, e é coordenadora de pós-graduação da PUC Paraná. Falamos sobre home office, trabalhar em casa. Muita gente está fazendo isso agora com o coronavírus. Segundo a Camila, já é um trabalho que é adotado com a globalização, com os meios também, com a tecnologia que nós temos hoje, muito eficiente, pode ser produtivo, e as empresas podem, com essa experiência, começar a ter uma tendência de adotar esta prática até para uma redução de custos.